Entrevista polêmica na arbitragem e o Luiz Ferreira vai tocar a bola com o nosso entrevistado.
Vamos conversar, Rui Fernando, com o chefe do departamento de arbitragem da CBF, Dr. Sérgio Corrêa. Sérgio Corrêa, muito obrigado pela sua participação. Dr. Sérgio Corrêa, a International Board, ela vem fazendo alguns testes com árbitro de vídeo. Fez na Copa do Mundo de Clubes, fez no Campeonato Holandês e pode ser que o árbitro de vídeo seja liberado no Campeonato Brasileiro. Como é que tá, como é que estão as conversas entre CBF e a International Board para a implementação desse recurso no futebol brasileiro?
Pessoal, nós encaminhamos um projeto em 2015, né, para a FIFA. Esse projeto entrou na pauta, já estava na pauta, inclusive, ele só foi acelerado com o pedido do país como o Brasil. E foi aprovado o experimento logo no ano seguinte, em 5 de março, pela própria FIFA. E aí nós já fizemos em maio mesmo, deste ano, 2016, dois testes offline sem comunicação com a arbitragem. E nessa, devidamente comprovado que o projeto brasileiro é factível, é possível, ele é rápido, paralisa a partida em raríssimas situações. E agora nós estamos naquela fase de levantamento de custos, de valores, né? E já, inclusive, já agregamos no regulamento geral das competições a possibilidade de implementação para o segundo semestre. É claro que vai depender ainda da aprovação dos clubes, que existe um investimento muito elevado e, claro, o campeonato com metade deles sem a tecnologia e metade com tecnologia. Então nós estamos aí na fase de análise de valores e aguardando uma reunião para apresentar para os clubes os valores e também a questão da podemos realizar no segundo semestre.
Doutor Sérgio Corrêa, a própria International Board coloca que os árbitros que vão participar, que vão atuar nos jogos como árbitro de vídeo, eles precisam atender alguns pré-requisitos. Sim. Que pré-requisitos seriam esses?
Primeiro, são árbitros que têm que ter conhecimento técnico da parte da regra, que é óbvio, né? Árbitros experientes, que sejam atualizados. E, claro, com a tecnologia, com a questão dos vídeos sendo apresentados, o replay, né, que tem que ser disponibilizado com um operador experiente, para que o árbitro que esteja ali na cabine, no local adequado, ele possa efetivamente tomar a melhor decisão e, nas quatro situações específicas, informar ao árbitro qual a opinião dele. E o árbitro de campo decide se acata ou não.
Estamos conversando com o chefe do departamento de arbitragem da CBF, Dr. Sérgio Corrêa. Sérgio Corrêa, nos nossos comentaristas, Jorge Ramos tem uma pergunta para o senhor.
Os lances que serão utilizados, o replay, serão os lances apenas de gols, né, nessa confirmação ou não, ou terão alguns outros lances que também poderão ser avaliados pelo replay?
Olha, são quatro situações, né? Gol, não gol. Se a bola entrou ou não, o árbitro assinala no meio de campo indicando que foi gol e a bola não entrou, é um erro grave, né? E o inverso também. Os lances penais, em que a falta é marcada dentro da área e ela ocorreu fora, a questão de geográfica, né? Aquela questão da análise do lance penal da bola na mão para que se estabeleça o contato, isso dentro da área, é claro. Gols saídos de impedimentos irregulares e a expulsão indevida, né? Advertência, o cartão vermelho aplicado ao jogador, sendo que deveria ser para outro. Essas são as situações. E todas as situações que são apresentadas, foi a proposta nossa, eu citei para vocês, a exceção da bola que bate na trave, bate no solo, as demais, a partida será paralisada. Ele marca uma falta, que foi dentro. Sei. Ele marcou fora, o jogo está parado. Uhum. Ele dá um cartão vermelho para o jogador de forma indevida. O jogador está para sair, o jogo está parado. A questão do impedimento. Ele deixa o lance seguindo, aqueles lances ajustados, só se deixa seguir. E se sair o gol, o jogo está parado. Se não sair, o jogo segue normalmente. Então, nas situações apresentadas pelo Brasil, nós temos a plena convicção de que não haverá paralisações indevidas.
Agora, doutor Sérgio, teve um lance que ficou polêmico, que foi recentemente, se não me engano, no Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes da FIFA.
Da FIFA, que o árbitro demorou pelo menos uns 3 minutos para marcar uma penalidade. Né? A ideia, é claro que isso ainda está sendo avaliado, as orientações ainda vão ser dadas, mas aquela orientação ali, ela não pegou muito bem, né? Porque o jogo já tinha recomeçado, já estava em andamento, já tinham tido várias jogadas, e aí o árbitro, né, foi avisado pelo seu microfone, pelo onde ele estava ouvindo ali, e ele voltou e marcou a penalidade. Isso é o tipo de coisa que não deve acontecer, né?
Pelo projeto brasileiro, que nós temos duas situações. Tem um holandês, que já testa há algum tempo nas suas competições, e ele tem um operador, um técnico e um árbitro no centro do gramado, na mesma, a gente chama de na mesma delegada partida, e ele vai lá e verifica. Tá? E no nosso projeto, essa fase nós não adotamos, ou seja, a informação sempre será do árbitro de vídeo para o árbitro de campo, sem a necessidade do árbitro ir até o centro do gramado. O que ocasiona a paralisação é justamente esse agregado que a Holanda utiliza. Aí vai acontecer do árbitro, e todo mundo, todo o segmento de futebol, sabendo que o árbitro pode interromper a partida para analisar uma situação, vai haver uma pressão muito grande sobre ele para que ele, nos lances diários, o lance de bola na mão, o lance de impedimento ajustado, ele vá até a mesa do representante, do delegado, para analisar a situação. Então isso, na nossa opinião, vai paralisar o jogo de forma demasiada e vai de encontro ao que nós queremos. Na verdade, nós queremos o quê? Não interromper a fluidez do jogo e, concomitantemente, não paralisar a partida. Esse é o objetivo maior. Porque se você paralisar a partida, como nós observamos na competição, perde efeito, não é isso, né? Vai virar um jogo de para e continua. Então vira futebol americano.
Perfeito.
Doutor Sérgio Correia, o André Luiz Mendes, lá de Brasília, tem uma pergunta para o senhor.
Pois não.
Doutor Sérgio, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui no Bate-Bola. Eu já vou adiantando os fatos, né? Vamos aqui hipoteticamente dizer que o recurso de vídeo foi aprovado e que ele vai ser aplicado no Campeonato Brasileiro. Os grandes centros têm, logicamente, até a obrigatoriedade de ter no estádio, isso a partir dessa resolução. Maracanã, as arenas principais, os estádios da Copa, por exemplo. Mas, por exemplo, o Flamengo, vou dar um exemplo aqui para o senhor, tem o hábito, às vezes, de mandar jogos em outros lugares. Vai mandar jogo no Espírito Santo, vai mandar jogo em Juiz de Fora, por exemplo, durante o Campeonato Brasileiro, se o seu estádio, o estádio que ele vai utilizar, não tiver isso. Como é que vai funcionar essa logística? A CBF cuida desse staff, é ela que vai colocar no estádio em que não tiver esse recurso, todo o material para que isso seja feito, ou só vão poder jogar em estádios que estão adaptados a esse novo sistema?
Diferentemente daquela tecnologia do gol ou não gol, né, que a bola entrou ou não na Copa do Mundo, aquele precisa que seja nas arenas. Precisa que tenha a cobertura para que se coloque as câmeras para poder você verificar a bola entrou ou não. Então é uma coisa única, cara, e o custo-benefício não é o adequado. No caso da tecnologia do vídeo, você pode ir numa cabine montada na própria, ao lado de um caminhão de geração de imagens, uma sala, um vestiário do árbitro, um espaço que tenha para você colocar os equipamentos refrigerados, é claro, né? Isso é possível, inclusive, numa van, em locais para deslocamento rápido, tudo isso aí foi previsto. Então, a única questão que a gente pode ter é nos estádios que o caminhão de geração de imagem fica fora do estádio, ou fica na rua, por exemplo, como a Vila Belmiro, como o Orlando Scarpelli lá no sul do país, Santa Catarina, eles teriam uma pequena dificuldade, mas isso seria superado com a colocação e inserção de uma van ou arrumando uma sala. Se vai precisar, talvez, de mais ou menos cabos. Aí é uma outra situação. Então, essa fase operacional, de equipamento, está toda vencida. E é possível fazer, nós temos condições, só precisamos agora que os clubes autorizem, né, como eu disse no início, que a metade da competição seja de uma forma e metade de outra, para não dar nenhum efeito jurídico que prejudique o andamento da competição na questão do rebaixamento, de classificações para outras competições. E, claro, a questão do custo, que é um elemento importante que todo mundo tem que entender. E se nós queremos uma tecnologia, isso não é barato. Então todo mundo tem que estar abraçando essa causa, sabendo e dividindo. E não pode jogar todo mundo, jogar nas costas da CBF a situação.
Tá certo.
Tá aí. Doutor Sérgio Correia, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Bola Nacional, pelos seus esclarecimentos.
Ok. O importante é que fique registrado, nós temos condições. Agora, as demais situações, o tempo vai dizer, tá bom? Um abraço a todos.